Por outro lado, a iniciativa e a proposta do Governo prevê também um alívio aparente para os produtores. E aqui nós temos que falar dos agricultores portugueses. No seu conjunto, o Orçamento de Estado 2022 prevê, aparentemente, como eu digo, uma ajuda de 500 milhões de euros para os agricultores. Ora bem, desses 500 milhões de euros, 90% são créditos. Portanto, o que estamos a dizer é que os agricultores podem endividar mais, os produtores podem endividar mais. E apenas 10% são, de facto, medidas com algum impacto, mais uma vez, insuficientes. Nós não podemos continuar a olhar apenas para aquilo que poderíamos chamar uma lavoura de varanda, temos que olhar para os produtores e para os agricultores, no seu conjunto, para as suas necessidades. E aqui vamos ao ponto essencial desta intervenção. A iniciativa liberal, como eu disse, relativamente ao ISP, propõe uma revisão da taxa máxima, como disse também, isso implica uma redução imediata de 25% do ISP, por exemplo, no caso da gasolina. A iniciativa liberal apresentou também uma proposta no sentido de baixar o IVA da energia e do gás para 6%, mas muito mais que isto, senhores membros do Governo, o que nós precisamos é de uma medida geral e global de abaixamento dos impostos. Nós não podemos aceitar que no momento em que os salários reais vão baixar e que no momento em que os portugueses, as famílias, as empresas enfrentam graves dificuldades por toda a circunstância conhecida, nós não podemos aceitar que haja um aumento da receita dos impostos de 3 mil milhões de euros em 2022. E, portanto, aquilo que nós temos para propor, para além destas medidas concretas que acabei de citar, o que nós temos para propor é: revejam os escalões do IRS, revejam os escalões do IRS, baixem os impostos indiretos. Eu sei que para o PS e para este Governo, para o PS, que estão com uma dependência de cobrança de impostos conhecida e prolongada, tudo isto é muito complicado, mas ousem por uma vez estar ao lado dos portugueses, baixando os impostos com medidas concretas, mas com um enquadramento geral e necessário. António Costa gostaria de ser conhecido no seu primeiro governo como Costa I, o que virou a página da austeridade. Quanto ao seu governo, ao seu segundo governo, gostaria de ser conhecido como Costa II, o que fez a reposição de rendimentos. Se nada fizerem, António Costa vai ser conhecido relativamente a este governo como Costa III, o austeritário. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar a sua iniciativa, tem a palavra, em nome do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A iniciativa do Bloco é bastante simples, direta e autoexplicativa. Pretende eliminar a dupla tributação que existe atualmente sobre preços combustíveis e baixar a incidência do ISP quando se percebe que manifestamente é um dos problemas no elevado preço. Não esgota outras medidas que queremos apresentar em sede orçamental para também agir sobre os impostos na área de energia, nem outras iniciativas que queremos apresentar para eliminar as margens abusivas e absolutamente especulativas, quer no setor de energia, quer no setor da grande distribuição, estão a sacar muito dinheiro à nossa economia, às nossas famílias, indevidamente. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões, do PSD.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Governo PS, Dr. António Costa, foi responsável pelo maior aumento de impostos sempre, impostos no que se respeita ao imposto sobre produtos petrolíferos. O facto desta ser a proposta primeira, proposta 1, não nos permite esquecer o passado. Não pode esta Câmara olvidar que foi em 2016 que António Costa procedeu a um brutal aumento do ISP. Esse aumento traduziu-se num acréscimo de 6 cêntimos no valor do ISP, que, somado ao IVA, ascendeu a cerca de 7,4 cêntimos sobre o preço dos combustíveis. Isto é, os impostos foram responsáveis por cerca de 70% do aumento desse mesmo preço. Só as alterações das taxas de ISP sobre o gasóleo e gasolina implicaram um aumento de 600 milhões de euros, repito, 600 milhões de euros de receita desse imposto logo em 2016. Para justificar esta agressão fiscal, o Governo invocou que pretendia compensar a quebra de receita do IVA em resultado da diminuição da cotação internacional do petróleo, assinando com a promessa de neutralidade fiscal. Prometeu então retomar os níveis de fiscalidade habituais logo que o preço do barril de petróleo aumentasse novamente. No entanto, nos anos seguintes, o Governo manteve a espiral de subida do ISP, desculpando-se com motivos ambientais, invocando, designadamente, a necessidade de aproximar a tributação entre o gasóleo e a gasolina. Neste caso tão flagrante, o Governo PS prometeu, mas não cumpriu. É caso para dizer, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, palavra dada não foi palavra honrada. Para termos uma melhor noção da dimensão deste aumento do imposto, basta ater-nos aos seguintes valores. Em 2015, as receitas do ISP eram de cerca de 2.100 milhões de euros. Em 2021, pasme-se, a receita deste imposto atingiu os astronómicos 3.300 milhões de euros. Em simultâneo, com o aumento do ISP, cresceu igualmente a receita do IVA. Uma vez sobre o ISP, incide ainda o IVA à taxa de 23%. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, em resultado deste aumento histórico do ISP, agravou-se a diferença do preço de combustíveis em Portugal face à média europeia e, muito em particular, face à nossa vizinha Espanha, prejudicando os portugueses e a economia nacional. Por exemplo, no caso da gasolina, os preços em Portugal superavam até muito recentemente em 20% os preços praticados em Espanha, asfixiando as famílias e as empresas portuguesas, todos e cada um de nós. A redução do ISP tornou-se ainda mais premente quando, ao longo de 2021, o preço dos combustíveis aumentou nos mercados internacionais. E o que fez o Governo, perguntarão Vossas Excelências. A resposta é simples: nada. Ou melhor, persistiu na senda do aumento das receitas fiscais. Apenas tardiamente, em outubro de 2021, em plena campanha, em plena época pré-eleitoral, perante um clima de revolta generalizada contra o preço dos combustíveis, o Governo lançou mão de uma devolução simbólica de 20 euros, no máximo, através do autovoucher. Ou seja, meros paliativos e experimentalismo. Soluções que visavam mais o efeito propagandístico que a resolução dos problemas e angústias dos portugueses. Somente agora, na sequência da guerra da Ucrânia, decidiu o Governo aprovar um mecanismo de devolução do acréscimo de receita do IVA, decorrente do aumento do preço dos combustíveis, resultante deste terrível conflito. Surge, finalmente, tarde e a más horas, uma proposta do Governo de redução do ISP, bem como da isenção do IVA para algumas atividades de produção agrícola. Senhoras e senhores deputados, uma decisão justa, quando tomada com atraso de 5 anos, e ainda que seja a primeira proposta deste Governo, torna-se em si mesmo injusta. Convém, por isso, recordar que o PSD clama pela redução do ISP desde 2007. É por motivos de justiça que o PSD propugna que a redução agora em apreciação contemple o valor igual à cobrança adicional do IVA em 2021, obtida em excesso, em consequência do aumento do preço dos combustíveis nos mercados internacionais e que se estima em 170 milhões de euros. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é do superior interesse do país que se baixe o ISP, aliviando a pressão inflacionista e, deste modo, acudindo às famílias e às empresas. É do interesse nacional que se faça com urgência. Até que esse momento chegue, é Portugal e os portugueses que estão a perder. Disse.
Muito Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Peço desculpa. O Governo deseja fazer uma interpelação à mesa? Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se me permite, penso que o Sr. Deputado Alexandre Simões, quando falou de palavra dada, é palavra honrada. Eu penso que o Governo quer contribuir para que este debate, os Srs. Deputados, tenham toda a informação e possam falar com rigor, e quero por isso entregar à mesa toda a lista das portarias feitas desde 2016 e que vê mesmo que o aumento de ISP não foi só totalmente revertido, foi mais que totalmente revertido, e por isso vou fazer chegar ao Sr. Deputado para que não se volte a dizer coisas que não correspondem à verdade. Muito obrigado.
Faça favor de fazer chegar o documento à mesa. Senhora Deputada Inês Sousa Real, tem a palavra para a sua intervenção. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. O conjunto de medidas urgentes para mitigar o aumento dos preços sentido pelos portugueses nos últimos meses é sem dúvida imprescindível, mas isso não pode ter a marca do conservadorismo ou, pior ainda, do retrocesso em matérias como as metas ambientais. Esta proposta do Governo fica muito aquém do necessário. Suspende os limites mínimos das taxas unitárias do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos e isenta de IVA a alimentação dos animais e aves no âmbito da atividade pecuária, mas nada prevê quanto ao apoio das famílias que têm animais de companhia ou, pior ainda, às associações zoófilas, para as quais o aumento dos preços da alimentação decorrentes da inflação assume valores absolutamente incomportáveis. E o Governo, que aqui está hoje sentado, pergunto: quando é a hora de bater à porta das associações que todos os anos recolhem milhares de animais que deveriam estar a cargo do Estado e que agora não só têm que suportar as despesas médico-veterinárias com o IVA a 23%, a alimentação, idem, e o Governo, mais uma vez, esquece daqueles a quem reiteradamente pede para que seja dada a mão. E por isso mesmo, porque sabemos que as associações de proteção animal assumem um papel que ao Estado, que o Estado tanto descura, o PAN apresentou uma proposta de alteração a esta iniciativa do Governo para colmatar esta profunda injustiça. Por fim, não posso deixar de referir que a isenção do IVA zero não deveria ficar por aqui, deveria ser também alargada à transmissão dos alimentos de cabaz essencial para as famílias, como o pão, os cereais, a fruta ou os legumes. Este é um momento absolutamente extraordinário, mas sabemos que o ISP zero nos combustíveis, se ainda que perceptível no contexto em que vivemos atualmente, não pode estar em contraciclo com o combate às alterações climáticas.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para uma intervenção. Tem a palavra o deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. O setor primário assim se chama porque está em primeiro. No entanto, o conceito de soberania alimentar apareceu zero vezes no programa deste Governo. Mas sabem, senhores membros do Governo, se o campo não planta, a cidade não janta. O Governo devia sim preocupar-se com o nosso mundo rural e com os agricultores empreendedores deste país. No momento de grande incerteza e com o risco de milhares de falências nas várias fileiras do setor agroindustrial em Portugal, o Governo veio apresentar uma proposta de lei meramente cosmética para isentar dois IVAs, um de 6% e outro de 13%, quando os desafios das condições de produção alimentar em Portugal são os aumentos brutais de preços dos adubos na ordem dos 100% e os aumentos das matérias-primas para as rações dos animais na ordem, por exemplo, dos 54% no milho, dos 69% no trigo e dos 64% na cevada, só para vos dar aqui alguns exemplos. Toda esta tempestade económica está a ser maléfica para muitos agricultores em Portugal e, nomeadamente, no distrito de Santarém, a nossa capital da agricultura, onde se consideram seriamente parar a produção alimentar e nem sequer já semearem os campos porque estão a perder dinheiro para produzir. Reuni, senhores deputados, senhores membros do Governo, há poucos dias com produtores pecuários da fileira do leite na Península de Setúbal e relataram-me que estão a abater animais,